Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos chegando em mais uma semana com o nosso programa, trazendo mais um bate-papo gostoso, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso programa, onde quer que esteja aí, não é? Passamos em vários horários diferentes, mas estamos aqui agora com a nossa convidada já nos bastidores para que a gente possa iniciar esse papo. Hoje, gravando o capítulo número 377 da História Sons do Brasil. Vai história aí, hein? Cada programa a gente traz um convidado especial. E hoje, vamos mais uma vez até a Bahia. E eu já quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a cantora, compositora e multi-instrumentista Tati. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, que coisa boa estar aqui com vocês, conversando com o Serginho, para a gente trocar uma ideia musical, falar de música, falar da vida, de amor, de coisas boas, né? Que a gente está precisando ouvir. Sempre é bom falar de amor. Bom estar aqui com vocês.
Tati, quero te agradecer muito mesmo por você ter aceito esse convite, abrir um espacinho na agenda aí pra gente poder bater um papo, falar de trabalho, como você diz, falar de amor, falar de muita coisa interessante aí. Sei que tem trabalho novo na área e a gente vai devagar um pouco dentro de tudo isso, contar um pouquinho de história também. Eu sei que você começou muito cedo na música. Aproveitando então, Tati, fala pra gente esse início da Tati na música, desde lá de novinha. Como é que foi tudo isso? Como é que aconteceu a música pra você?
Cara, a música tá na minha vida desde cedo, né? Assim, costumo dizer isso, que eu troquei os meus brinquedos por instrumentos musicais, né? Sempre amei música e aos 3 anos, minha mãe já havia percebido, né? Onde eu via o microfone, queria cantar, aquelas coisas. Essa menina vai ser cantora. Ficava cantando, ouvindo a rádio, cantando junto com os meus pais. E aos 7 anos de idade, eu fui convidada para fazer parte de uma banda infantil, lá em Feira de Santana, na minha terra, chamada Banda Armação, que é uma banda só de crianças e tinha, na sua formação principal, meninas, né? Então, 2 filhas da professora, Dona Ilma, que veio também depois a me orientar nos primeiros toques com violão, e eu e mais 2 meninos. Então, assim, minha experiência musical já me apresentando ali aos 7 anos de idade. Então, a música sempre esteve, né? E até hoje, assim, é uma caminhada linda, assim, né? Minha trajetória na música é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque viver de música, você sabe, né? É muito difícil. E persistir, acreditar no que a gente faz, na nossa música, essa missão de levar mensagens em forma de música para as pessoas, isso para mim é um dom muito especial e que, apesar de todas as dificuldades, eu me sinto muito grata, muito feliz por estar na profissão, por estar nessa estrada há tanto tempo.
E como eu disse aqui, multi-instrumentista, quer dizer, você não se limitou só a cantar e aprender o violão ali, na verdade, a música acontece tanto na sua vida, você se envolve tanto que, na verdade, acabou entrando para aprender outros instrumentos também, para complementar tudo isso. Era irrequieta na música, é isso?
É, eu sempre fui curiosa, assim, como eu tinha essa alusão dos brinquedos com os instrumentos, né? Eu queria brincar com cada um deles e, depois da Banda Armação, eu entrei numa escola, para mim, que foi a Escola da Vida, da escola da estrada mesmo, eu comecei a fazer parte da banda de baile, né? Eu tinha um empresário que, por sorte ou destino, eu acredito, hoje eu tenho essa concepção de que tudo aconteceu estava escrito na minha vida, tanto é que o último álbum, eu fiz um álbum que se chama Tudo Que Já Estava Escrito, mas é disso, sabe? De gostar de instrumentos, gostar de música e de ter experiência, como eu te disse, né, de participar de uma banda de baile. E aí eu vi os músicos tocando outras coisas no palco ali, né, adolescente. Então eu queria brincar com outras coisas também já, né. Aí o baixo, o cara tirando música, aí eu queria ir lá tocar um pouquinho. Meu irmão toca bateria e me acompanhava também na época. Então tava em casa sempre treinando, eu aprendendo. Então essas possibilidades que a música te dá e que eu sempre fiz questão de aproveitar, né, as oportunidades e as possibilidades da música na minha vida.
Legal, Tati, já demos esse início no papo contigo, mas eu quero também começar a botar música aqui no pedaço. Então eu vou pedir para você indicar uma música sua para a gente começar a parte musical dos Sons do Brasil 377. O que a gente tem preparado aí?
Já que a gente está contando histórias, né, eu queria indicar a música Não Sei Se Te Contei, que é uma música minha, do Jota Veloso, que tem a participação do Herbert Viana. E eu tenho uma história muito interessante com o Herbert Viana. Eu conheci o Herbert numa loja de instrumentos musicais. Eu estava testando uma guitarra, o Herbert passou, me ouviu tocar, entrou, pediu uma guitarra para o vendedor e pediu para tocar comigo, né? É um momento super inusitado, mas que para mim também já estava escrito. E a gente fez uma jam session ali na loja, foi aquela alegria, juntou um monte de gente e tal. E eu já estava super feliz, já estava com o sonho realizado de tocar ao lado de um ídolo, assim, na música. Para minha surpresa, o Herbert, uma semana depois, ele me ligou. Eu tinha dado um CD que eu tinha produzido, um álbum com o Robertinho de Recife. Dei pra ele escutar e ele me ligou uma semana depois dizendo que tinha adorado o álbum, as músicas, a minha voz e que queria me levar a um show dos Paralamas na Fundição Progresso, para que eu conhecesse a banda e todo, enfim, me apresentasse às pessoas. E ele foi me buscar em casa, foi um dia super especial, assim, sonho de princesa, da artista, sabe? De ir de carro com seu ídolo, batendo um papo, trocando aquela ideia massa. E na volta, quando ele foi me deixar em casa, eu lembro que ele sempre falava assim: Tati, não sei se te contei, mas queria que você soubesse que quando eu gravei aquela música em tal ano, e aí ele ia me contando várias histórias. Tati, não sei se te contei, aquela guitarra, aquele riff que eu fiz, enfim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, fervilhando, me inspirando. E eu fiz a música Não Sei Se Te Contei, junto com meu parceiro Jota Veloso, que inclusive tem frases de Dona Canô na música. E depois disso eu fiz dois shows com os Paralamas de Sucesso, um em Ilhéus e outro em Salvador. E aí fui no camarim e falei com o Herbert, né? Falei: Herbert, eu fiz uma música porque eu queria, de uma forma poética, né, falar daquele encontro, né? Então, nada melhor do que falar de forma musical. E aí ele ficou empolgado: eu quero gravar com você. E a gente tem essa participação aí super especial do Herbert Viana na canção Não Sei Se Te Contei.
Vamos nessa então, Não Sei Se Te Contei, com Tati, participação do Herbert Viana. A gente volta para dar sequência no papo.
Não sei se te contei, mas queria que você soubesse. Eu só queria ser dona de um cinema. Eu só queria que você soubesse. Mas não sei se te contei.
As folhas do outono já estão levando as dores e desenganos. E não sei se nem isso eu te contei. E não sei se nem isso eu te contei.
Não sei se te contei, mas queria que você soubesse de todos os seus sorrisos que guardei. Eu só queria que você soubesse, mas não sei se te contei. As pitangueiras não estão mais dando, mas as mangas estão caindo.
Mas eu não sei se nem isso eu te contei. E eu não sei se nem isso eu te contei. E sol por trás das nuvens parecia lua cheia. Tem dias que a gente acorda e não sabe bem pra quê. Tem noites que o sono chega e a gente sabe o que vai perder.
E a gente sabe o que vai perder. Isso é muito bom saber.
Mas não sei se te contei.
As folhas do outono já estão levando as dores e desenganos. E não sei se nem isso eu te contei. E não sei se nem isso eu te contei. Não sei se te contei. Mas queria que você soubesse dos filmes que sonhei. Eu só queria que você soubesse. Mas não sei se te contei.
De volta então, depois de Não Sei Se Te Contei, com Tati, participação do Herbert Viana. Bela participação essa, hein, Tati? E eu sei que tem mais participações interessantes nesse trabalho, que inclusive essa música compõe o álbum novo que você lançou agora em maio, é isso? Fala pra gente desse lançamento aí.
Isso, Tudo Que Já Estava Escrito, né, é o nome desse último álbum que eu lancei, que tem as participações do Herbert Viana, do Flávio Venturini e da Isabela Taviani, né? Todos artistas incríveis, que tem tudo a ver com o meu som, com a minha arte. Flávio, um ídolo, um artista que sempre esteve presente na minha formação musical, tá no meu DNA. É emocionante poder hoje ouvir Flávio cantando uma música minha, participando do álbum, participando da minha história, né, como artista.
Pois é, e muitas vezes isso acontece, como você falou, a questão do Herbert, né? Um ídolo e, de repente, acontece essa coisa do nada, assim.
Um encontro despretensioso, né? A gente não imagina.
É aquela coisa, né, que tudo já estava escrito, a gente só não sabe o que está escrito.
Tá tudo certo.
E falando, Kerem, esse é o novo álbum que você lançou agora em maio, como eu disse, mas me fala da discografia da Tati. Na sua carreira, você lançou 3 álbuns e tem alguns EPs juntos. Você consegue lembrar, só pra gente pontuar, pra galera saber o que, que você já fez de álbuns gravados e EPs?
Sim, eu tenho o primeiro álbum, chamado Por Cima, Tati Por Cima, né, que foi minha primeira experiência com um trabalho inédito, assim, né, de músicas inéditas. Eu acho que é o embrião de tudo ali, onde eu tinha também outros compositores no disco, músicas que eu acreditava e que eu acho que me vestia muito bem como artista, traduzia o som que eu queria mostrar para as pessoas. Daquele ponto em diante, né, porque eu sempre fui um artista que cresci tocando cover em banda de baile, em bar, compondo, mas não me arriscando tanto assim no trabalho autoral. Então esse primeiro disco, que ele começa a dar uma cara à artista Tati, né? Logo depois veio o disco Habitat, que é esse disco que o Herbert Viana levou pra casa, ouviu e gostou muito. Foi um disco que eu produzi junto com o Robertinho de Recife, lá no Rio, e já é um trabalho autoral mais sólido mesmo, né? Como compositora e também como instrumentista, tocando todas as guitarras do disco, tendo um dos maiores guitarristas, mas tendo o privilégio, a oportunidade de tocar no meu próprio álbum, né? Uma coisa que o Robertinho bateu o pé, falou: Tati, você toca a guitarra muito bem, seus solos estão lindos, não tem por que gravar essas guitarras, eu quero que você grave essas guitarras e mostre a instrumentista que você é, né? Então isso pra mim foi um grande aprendizado ali, né? De poder acreditar, principalmente nós mulheres, né? Que sempre fomos desacreditadas, assim, na música, no universo musical, que sempre foi mais masculino, assim. E aquilo ali foi uma coisa muito importante pra mim. E depois, o EP, não sei se te contei, né, que foi quando eu conheci o Herbert Viana. E tive essa alegria de ter o Herbert cantando comigo. E depois eu comecei a lançar muitos singles, porque, na verdade, Tudo Que Já Estava Escrito era um trabalho que eu tinha idealizado desde 2018. Quando eu lancei um EP chamado Tudo Que Já Estava Escrito Sobre o Amor, que seria uma prévia desse álbum que estava por vir. Mas muitas coisas aconteceram, né? Eu conheci o Rick Bonadio, que me contratou. Hoje eu sou artista marketing do Midas. E aí o disco ele foi aparecendo de uma outra forma, porque foi justamente nessa época do lançamento do EP que foi produzido assim, uma coisa mais na minha essência, assim, sem muita influência de produtores, eu sozinha aqui no meu estúdio, né? Então foi um álbum muito original, vamos dizer assim, né? O EP Tudo Que Já Estava Escrito Sobre o Amor. E depois veio a pandemia, esse lançamento de Tudo Que Já Estava Escrito, que era o álbum completo, foi adiado, né? Os planos de todo mundo foram adiados e eu comecei a lançar vários singles na pandemia, né? Era uma forma que eu tinha de poder me expressar, de poder me conectar com as pessoas, de levar uma mensagem positiva, de esperança, no meio daquela confusão, né? Daquela angústia toda. E a música, ela abraça, né, as pessoas, a música ela traz um conforto. E eu senti uma necessidade enorme de compor. E aí fiz muitas canções e a gente foi lançando. Eu mandava as coisas para a gravadora, a gente meio que produzia metade aqui, metade lá. E a gente foi lançando muitas coisas. Então esse álbum, ele é um resumo assim, de tudo, assim, sabe? Desde o início da história até quando eu cheguei aqui, com todas essas minhas vivências, minhas experiências na música. Ele tem uma coletânea ali de singles, né? Porque foram vários que eu tinha lançado. E coisas que já estavam escritas também, como Não Sei Se Te Contei, A Vida da Gente também, que é uma outra canção. não tinha gravado ainda, mas já tocava em shows. Coisas que eu fui olhando aqui no baú musical e coisas novas. Então, ele é um disco que tem muitas histórias para contar, mas uma história que tem um fio condutor ali, né, na carreira. Então, para mim, ele é um divisor de águas, assim, agora, no meu trabalho.
Na verdade, acaba ficando tudo interligado uma coisa com a outra, que, como você falou, é como se fossem sendo criadas, fossem sendo produzidas pelo momento em si, aí veio a oportunidade de você juntar tudo isso e dar essa cara do tudo já estava escrito. Tati, eu vou pedir uma licença para você agora, que tem um momento pitaco aqui, que é quando a gente traz vários trabalhos que estão sendo lançados ou que estão rolando aí, e a gente traz aqui para os nossos ouvintes poderem conhecer. Então eu vou dar o primeiro pitaco hoje, que é uma música de uma cantora que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, chamada Marcela Brandão, e ela lançou agora dia 1º de julho um single novo chamado Eu Vim de Lá, que tem uma pegada muito legal, muito brazuca, assim, muito música brasileira, meio que um samba, meio que uma bossa nova pós-moderna, qualquer coisa nesse sentido. Então nós vamos tocar agora pro pessoal poder conhecer esse trabalho e a gente volta no segundo bloco para continuar esse papo que tá gostoso. Vamos lá então, Eu Vim de Lá com Marcela Brandão, já voltamos.
Faz e reforma dentro e fora de onde eu me desculpei. Vim das águas quentes do Brasil, onde o pulso tá na pele que repele a casca. Regenerar a cor. E o vento, vento, o tempo e seu balé, roda, vida, movimento, todos temos nossas marés.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Olha, tudo em volta está dizendo: é hora de parar e respirar, descomplicar, amar, olhar pra dentro. Seja o que for, florescerá. Por mais que eu não perceba os sinais, amor de volta. Por mais que o mundo esteja dividido, a vida é pra somar. Faz do coração um abrigo, abre a porta, deixa o amor entrar. Por mais que eu não perceba os sinais, que a cada amanhecer a vida traz. Por mais que eu não perceba o que me faz acreditar sem ver, amar sem esperar, o amor te volta. Acreditar sem ver, amar sem esperar, o amor de volta. Oh,
De volta agora no nosso segundo bloco, e vocês ouviram mais uma música desse novo álbum da Tati, que é a música Por Mais, com uma participação também super especial. Tati, fala pra gente de Por Mais.
Ah, que delícia essa participação. O Flávio, que é um artista muito presente, né? Uma referência musical muito grande para mim e um artista muito importante para a música brasileira, né? Essa música, ela também veio desse período da pandemia, uma música que fala de amor, que fala a importância que tem da gente olhar para dentro, né? Para entender o mundo lá fora. Então, o momento de isolamento social foi muito isso. Essa música é uma parceria minha com o Lucas Trevisani e tem essa participação aí que veio também com essa voz que traz um aconchego, né, pra gente por décadas, né, e que tem uma influência tão grande em falar de amor e acalmar nossos corações.
E uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: devido a toda essa coisa desse trabalho seu, que a gente vai intercalando com o momento atual, com um pouco de história, você teve também a participação naquele projeto Som Brasil na Rede Globo, que o pessoal pegava um tema, ou era um compositor, um autor, ou então algum tema específico, e levavam vários artistas assim da nova cena para fazer uma releitura dessas músicas, e você foi uma dessas escolhidas. Como é que rolou isso pra ti? Surgiu do nada, de repente a Tati falou: nossa, convidada pra Rede Globo? Como é que foi essa coisa?
Cara, o Som Brasil sempre foi um programa que eu tinha uma vontade de fazer, justamente por essa liberdade e essa oportunidade de mostrar novos artistas, fazendo releituras ali, a criatividade do programa. Então, sempre foi um programa musical que eu tinha vontade de participar, mas até então nunca tinha movido uma palha para que isso acontecesse, mesmo que tivesse feito, como a gente vem conversando aqui nesse papo, as coisas estão escritas, né? Eu acho que pelo meu trabalho aqui em Salvador, por ser um artista que desde o início faz uma música que não é uma música que tem uma característica do som aqui da Bahia, não é ligada ao carnaval, e eu acho que na hora que o programa faz uma homenagem à Bahia, eu acho que eles fizeram uma pesquisa, assim, enfim, cogitaram meu nome, os diretores gostaram da ideia, e eu recebi por e-mail, né, as músicas que eu ia tocar, primeiro convite, se eu aceitava. É meio que tipo o Herbert Viana perguntando se eu posso tocar guitarra com você, é óbvio. E foi um momento muito especial, assim, da minha carreira. Eu lembro com muito carinho, foi emocionante poder representar a Bahia dessa forma tão diferente, né? Em que eu sempre estive nesse contexto de falar da música da Bahia de uma forma diferente, né? Então, eu cantei 3 músicas, Mal Acostumado. É, Mal Acostumada, que na verdade é a música, é a composição também de uma mulher maravilhosa, Maggie Evans e Raia Araújo. E essa música é linda, uma música que fala de amor de uma forma tão linda. Já teve tantas releituras, né, dessa canção, e trazer ela de uma forma diferente, assim, foi muito bacana. Eu lembro bem no ensaio geral que a gente fez antes, né, da apresentação, no Power Trio, né? O que é uma coisa difícil você encarar ali a televisão, baixo, guitarra, bateria. Eu lembro que os diretores levantaram assim, falaram: que demais, vamos abrir o programa. Programa, isso assim. Então tem momentos muito importantes ali dessa minha participação no Som Brasil, fiquei muito feliz, é uma coisa que eu guardo com muito carinho, assim. Também cantei uma música da Daniela, né, O Canto da Cidade, que é uma música muito emblemática para Salvador, e O Beija-Flor da Timbalada, mas todas de um jeito bem especial.
É, o interessante era isso, era que você pegava a música, mas você dava a sua cara, né? Você fazia a sua leitura musicalmente disso tudo. E ali eu vi várias versões, assim, que você fala, meu, muito bom isso. Porque na verdade é aquilo, a gente tá tão acostumado a ouvir aquela música do jeito que ela foi concebida, do jeito que ela foi produzida. E quando vem alguém dar aquela cara diferente para aquela coisa, e você fala, olha, interessante isso. E isso era uma das partes interessantes daquele projeto que eu curtia, que era exatamente ouvir músicas conhecidas de sucesso, mas de uma forma diferente, né? Abrindo um pouco aquilo que você falou, a liberdade da criatividade da coisa, né?
E eu sempre gostei, até hoje nos meus shows, assim, eu tenho releituras e tudo que eu faço eu procuro dar minha cara, né? É como se fosse uma composição nova. Você tá, claro que a criação de uma música é uma coisa sagrada ali, mas de uma certa forma você tá dando outra cara, você tá dando outra vida à música, você tá dando outra roupa pra ela. Eu fiz um show em homenagem à Cássia Eller, que foi um desafio também pra mim, porque pra mim aquelas músicas estão imortalizadas, né, na voz de Cássia, mas quanto mais é difícil de fazer uma releitura, música da Bahia, vamos fazer uma coisa difícil, quanto mais é difícil pra mim, é um desafio, assim, isso me deixa, sabe, como aquela menina que começou a tocar e trocou os brinquedos pelos instrumentos, essa mesma sensação. Então, eu lembro que a gente fez arranjos diferentíssimos, assim, e até um compositor aqui baiano, que foi muito amigo de Cássia, ele foi sem nem avisar, assim, ver o show, e foi lá no camarim depois, falou que estava encantado, que realmente o show surpreendeu, porque quando ele imaginou alguém cantando Cássia, por mais que o artista, né, tivesse uma relevância, que tivesse ali um lugar, mas é complicado, né, tirar aquela coisa da música, né, mas foi um desafio gostoso para mim. Eu gosto de fazer releituras.
Tati, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que nós temos na sequência agora?
Vamos ouvir Quando o Verão Chegar, que trazer um pouco dessa alegria, dessa estação mais esperada do ano.
Vamos nessa, então. Quando o Verão Chegar, com Tati, aqui nos Sons do Brasil 377. Já voltamos para continuar o papo.
Coisa pra viver, um mundo pra gente sonhar. Toda vez que penso em você, dá vontade de ligar. Peço pro tempo correr e esse inverno acabar. A primavera anuncia o amor que veio pra ficar. Quando o verão chegar e o segundo sol nascer, vai ser amor pra todo lado e do meu lado só você. Quando o verão chegar, a gente vai se derreter, vai ser amor pra todo lado. Primavera anuncia o amor que veio pra ficar. Vai ser solar e o mundo vai parar. pra ver nosso amor viralizar. Quando o verão chegar e o segundo sol nascer, vai ser amor pra todo lado e do meu lado só você. Quando o verão chegar, a gente vai se derreter, vai ser amor pra todo lado.
De volta depois de Quando o Verão Chegar com Tati. E Tati, voltando mais uma vez para esse projeto atual seu, que é o Tudo Que Já Estava Escrito. Dentro do projeto teve o lançamento de 3 videoclipes, que é uma trilogia aí, tem toda uma história em cima disso. Fala pra gente sobre esse lançamento desses 3 clipes aí, por favor.
A gente registrou 3 músicas, né? Um audiovisual super interessante. Os clipes, eles foram baseados na trilogia das cores, na verdade, de um cineasta polonês. E a Ana Valente, que é a diretora dos clipes, teve essa ideia da gente fazer a trilogia do amor, com as músicas, cada uma com um tema, né, representando uma cor, assim como o Christopher, que é o cineasta polonês, fez na trilogia das cores. A gente fez uma alusão dessas cores, também que, de uma certa forma, é referência das cores da bandeira da Bahia, né, que é o estado que eu nasci. Então, cada música tinha uma cor. Na sexta-feira era vermelho, uma coisa mais quente, onde eu me preparo para um encontro amoroso. E é um encontro que está em uma outra dimensão, assim, né? Um encontro que vai dando continuidade no próximo clipe, que é o Contando as Estrelas, que já é o encontro, de fato, com os personagens. E é um encontro divertido, alegre, meio atrapalhado também. Tem muito a ver com a música, né? Que a música é leve, né? Fala de amor de uma forma super divertida, Contando as Estrelas. E depois do Contando as Estrelas, a gente termina a trilogia do amor com O Amor de Passarinho, né? Que é uma música que a gente traz o branco, ou Contando as Estrelas a gente trouxe o azul ali, predominante, e o Amor de Passarinho a gente trouxe o branco, né? O amor é livre, a essência do amor da liberdade, da coisa singular e plural ao mesmo tempo, né? Então, ficou um trabalho lindo, vocês quiserem, tá lá no YouTube, só pesquisar Tati Sexta-feira, né, que é o nome da primeira canção, ou Tati Contando as Estrelas, ou Tati Amor de Passarinho, que vocês vão encontrar lá esses clipes.
E Tati, quando você for procurar nas redes, é THATHI, tem 2 H's aí, né?
Tati cheia de H, eu costumo falar. Isso aconteceu com o Ebert, né? Porque depois do encontro na loja de instrumentos, ele ficou louco, colocou o escritório lá, depois a assessora ligou, olha, o Ebert tá deixando a gente louco, a gente começou a procurar Tati e não achava. Até que teve a ideia, né? A ideia, assim, o destino cuidando de tudo, né? Ligaram pra loja de instrumentos e aí ele conseguiu meu contato e resultou nesse encontro lindo, marcante, assim, na minha carreira.
Agora, Tati com 2 H's é mais fácil de achar, né?
Falando, sim, Tati cheia de H, THATHI. Fiz uma numerologia pra isso, nada por acaso. Fiz numerologia e no dia que eu fiz, um interessante, uma numeróloga aqui, super conhecida, mas eu não conhecia. E aí eu tava numa época fazendo muitas coisas com a Luísa Posse, né? Fizemos músicas, shows juntas. E ela comentou de uma numeróloga que ela tinha adorado, que era Tanisa. Aí eu falei, poxa, como é que na Bahia eu não conheço? Eu tenho que ir, eu adoro essas coisas. E aí fui, fiz, né, uma consulta com ela. E coincidência ou não, não acredito nisso, mas nesse dia eu tinha um show na cidade aqui perto, Lauro de Freitas, e aí nesse show ninguém menos do que Caetano na plateia, e quando me ouviu cantar Divino Maravilhoso, subiu no palco e cantou comigo. Então foi um, cara, foi incrível, assim. Então eu nunca mais falei, olha, deu certo, THATHI, depois disso veio o Ebert, enfim, tá vindo coisas lindas, mas sempre existiram, né, coisas lindas, mas eu acredito também nesses mistérios.
Que venham mais H's.
Se precisar, tamo aí.
E como a gente vai costurando aqui um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, em 2018 você teve uma participação com Gilberto Gil lá em Paris, no Lavage de Madeleine. Fala para gente também dessa passagem, Tati.
Foi um encontro maravilhoso, esse festival é um dos mais importantes, né, fora do país, lá na França, em que eu pude dividir o palco ali com um grande mestre e ídolo também. Foi um momento muito emocionante, em que eu pude também tocar guitarra baiana fora do país, né, um instrumento tão genuíno aqui da minha terra, tão representativo assim e emblemático. E tudo isso junto naquela magia ali que é tocar com alguém que você admira muito e que é muito especial. Então, são encontros. Tudo que já estava escrito, que é o nome do meu álbum, ele fala justamente disso, como eu te falei, né? Que é um resumo, assim, de tudo. Fala de encontros, do destino, dessa coisa maravilhosa que é a minha vida na música.
E esses encontros, bom, tem nem muito o que falar, né? Como você falou, são momentos mágicos que ficam registrados.
É emocionante até lembrar, assim, né? Que todo esse processo, né? Eu tenho feito muitas entrevistas, principalmente quando a gente lança um trabalho novo, né? E é como se fosse uma terapia, uma coisa boa, que você, cada vez que você fala, você vai percebendo a grandeza que isso tem, assim, a importância disso pra mim, né? Quanto artista, e também pras pessoas acreditarem no poder da vida, do destino, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, e tem a coisa de você também seguir seu caminho, sempre acreditando, por nada é fácil, mas, sabe, você sempre dá o melhor que você pode dar e acreditar que a vida é maravilhosa.
E são coisas pontuais, Tati, que vão acontecendo em épocas diferentes, não é? Mas a hora que você compila tudo isso, você vê o quanto de coisa que já aconteceu dentro dessa sua caminhada.
É gratificante.
É, isso que eu ia falar. Você vê que, na verdade, não é em vão o trabalho e que tudo isso foi acontecendo exatamente por causa do seu trabalho. Não foi uma coisa arranjada, assim, então. É a evolução do trabalho mesmo, né?
Exatamente.
Ô, Tati, eu vou fazer o seguinte, eu já dei um pitaco aqui, eu vou te convidar agora para você dar o seu pitaco no Sons do Brasil. Eu tô curioso para saber o que você tá trazendo pra gente.
Ah, eu adoro, assim, conhecer trabalhos novos também, né? E dessas pessoas que acreditam, assim como eu, na música, em seus trabalhos, e que fazem com uma verdade, uma coisa original. E eu trouxe um artista que eu gosto muito, que é o Tim Bernardes. Em especial essa canção, porque é uma canção profunda de amor, mas ela tem um sentido mais profundo, né? Eu costumo também expressar nas minhas músicas isso. Tem um lado que é o lado romântico, do lado do amor romântico, e tem as coisas mais profundas de falar da vida e do amor universal, né? Eu acho que essa canção traz um pouquinho de tudo e gosto da estética dele musical, assim, e de quanto ele arrisca também na originalidade do som, assim, né? Música acústica ali, mas com uma grandeza enorme, assim, acaba soando grande, né? Pelo menos pra mim, foi o que eu senti com essa canção. Ela.
Vamos lá, Ela, com Tim Bernardes, pitaco da Tati aqui nos Sons do Brasil. Vamos ouvir e a gente já volta.
Quando acorda, olha para o lado, se veste bonita pra ninguém, chora escondida no banheiro, pras amigas finge que está bem, mas eu vejo, eu vejo. Acha que precisa ser durona, não dá espaço para a dor passar. Tem um grito preso na garganta que não está deixando ela falar. Mas eu ouço, eu quase como que anestesiada, vai deixando a vida carregar. Ela sentiu mais do que aguentava, não quer sentir nada nunca mais, mas eu sinto, eu sinto. Qualquer um que encontre ela na rua vê que alguma coisa se apagou. Ela está ficando diferente. Acho que ninguém avisou. E eu digo, eu digo,
você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu gosto de escrever meu nome e o seu por aí. Pode até parecer brega, não tô nem aí. Eu vivo amor do meu jeito e no meu tempo. Sonho acordada, amo em silêncio. Mas quando abro a boca pra cantar, é pra cantar. Arrancar um sorriso seu ou lágrima, sei lá. Pode ser também, tudo pode ser ou não. Nada tem motivo, nada tem explicação. Sem você, meu bem. Quando chega sexta-feira, eu me levo pra te ver. Gosto quando tu se chegas, gosto de beijar você. Essa noite nunca acaba e o nosso tempo é bom. Quando um coração encaixa, outro peito. Você rima da minha canção. Sem você tudo é saudade. Pego o violão e canto amor. Chegou em minha vida, trouxe o céu azul, deixou a noite colorida. É você, meu bem. Quando chega sexta-feira, eu me levo pra te ver. Gosto quando tu se chega. Gosto de beijar você. Essa noite nunca acaba e o nosso tempo é bom. Quando um coração encaixa, no outro peito é
terceiro e último bloco dos Sons do Brasil de hoje. Vocês acabaram de ouvir Sexta-feira com Tati. Inclusive, Tati, Sexta-feira é uma daquelas músicas que você falou da trilogia de clipes ali, não é isso?
Sim, é a primeira música do álbum, né, que abre o disco Tudo Que Já Estava Escrito. E ela é também a primeira música da trilogia do amor, né? Tá lá no YouTube, vai lá conferir.
Ela que representava a cor vermelha, né?
Tensa, intensa, na verdade. O amor também, às vezes, é tenso, hein?
É tenso e intenso, né? Mas, Tati, outra coisa que eu quero ver contigo é o seguinte. São dois assuntos. O primeiro é com relação aos streams seus nas plataformas digitais aí. aí que você tem uns números bastante expressivos, não é? Teve trabalho seu que chegou a atingir 8 milhões de streams. Para você, como artista, como é que você vê isso? São 8 milhões de vezes que te ouviram, não é um número simples isso.
Pô, tem horas que eu paro pra pensar, nossa, 8 milhões de pessoas ouvindo sua música, né? O que é que ela representa em cada vida, né? Em que momento foi tocado? De que momento chegou? De uma forma que eu tenho relatos, assim, principalmente da canção Recomece, que é um poema do Braulio Bessa, super lindo, assim, que eu musiquei e teve a participação da Ana Vilela. Essa é uma música que as pessoas têm como, sabe, uma música de cabeceira, que tá sempre do lado. Então, acho que isso também, né? O tipo de canção que as pessoas querem ouvir a todo momento, que é a música que te traz um abraço mesmo, né? Então, falando de amor, falando de esperança, falando de tudo isso de uma forma melódica que envolve as pessoas, eu acredito que isso é responsável, assim, pela quantidade de streams das vezes que a pessoa te ouve, né? Teve a Roda Gigante, que é uma canção lúdica, teve a participação do Saulo, que é uma música também que teve bastante streams. Enfim, todas as canções é uma conexão direta, né, com as pessoas. É incrível imaginar isso, eu nunca... É difícil parar pra pensar nisso, mas quando eu paro, eu realmente fico meio assustada. 8 milhões de pessoas. E como esse mundo da internet, né? Ele é veloz, ele é expansivo, então a música também vai chegando em lugares, em países que você nem imagina, porque é uma coisa globalizada, né? Universal. Mas é muito bom saber que tem muita gente te ouvindo e que você pode trazer coisas boas pra essas pessoas. Fazer um mundo melhor, dar sua contribuição ali com música.
E um outro assunto que eu quero abordar também foi um projeto que você criou em 2019, claro, depois veio a pandemia e acabou dando uma parada com isso, que foi o Mulheres que Tocam. Pontuando aqui, como você já falou, uma mulher tocando uma guitarra baiana, tudo normal do ponto de vista de olhar que é uma mulher multi-instrumentista, que está no meio da música, mas não é tão comum acontecer isso, né? Você ver essa imagem e você montou esse projeto Mulheres que Tocam. Fala pra gente um pouco da ideia de como foi que aconteceu tudo isso.
Eu, por ser instrumentista, assim, uma mulher, uma menina desde pequenininha ali, tocando instrumentos, eu vivi, assim, essa experiência do que é ser uma mulher instrumentista na música, né? Todos os desafios. Ser mulher já é um grande desafio diário para todas nós. E na música, que é um local, assim, também que é predominantemente masculino, eu vi ali que a importância da gente estar juntas ali, de criar um projeto que pudesse dar visibilidade, inspirar outras mulheres a mostrarem os seus trabalhos e de saber que é importante a gente ocupar nossos espaços, onde quer que seja, em qualquer área, assim.
Teve bastante participação? Como é que funcionava essa questão desse projeto aí? Você fazia algumas apresentações? Como que era, na prática, tudo isso?
A ideia é da gente fazer shows com mulheres num ambiente que fosse um evento produzido só por mulheres e que tivesse workshop, tudo, né, relacionado a esse protagonismo, assim, da mulher no mercado da música. E a gente criou também um Instagram para poder ajudar na divulgação, poder trazer também informação, contar um pouco da história das mulheres na música. E a gente chegou a fazer um show aqui em Salvador, todo produzido só por mulheres, uma banda que, nesse primeiro evento, o nome da banda era Mulheres que Tocam, obviamente. Mas logo depois a gente teve aí a pandemia e o projeto foi um pouco adiado, mas é um projeto que eu tenho muita vontade de que volte ativo, assim, em breve, né, assim, a gente retomar isso, porque é muito importante pra gente.
Tati, pela segunda vez eu pedi mais uma licença pra ti, que vem o segundo Pitaco Sons do Brasil agora. E como estamos falando de sons do Brasil, viajamos por esse país todo aí atrás de músicas interessantes, estamos trazendo aqui uma banda paraibana chamada Cabroeira, que já tem vários álbuns lançados aí, um trabalho bacana do álbum novo deles, chamado Sol a Pino. Nós pensamos desse álbum a música No Mar, que vamos tocar agora para vocês. E aí a gente volta então para a gente poder passar a régua no nosso papo aqui, fazer um encerramento. Vamos nessa aí, já voltamos.
Thank you. ilusões que a vida te levar, ou se aprende logo a navegar, ou nada a vida inteira. E o sol iluminando tudo ao seu redor, clareando um tempo melhor, afastando a tristeza. Ilusões que a vida te levar, ou se aprende logo a navegar, ou nada a vida inteira. E o sol iluminando tudo ao seu redor, clareando um tempo melhor, afastando a tristeza. Ontem não existe mais, o amanhã ainda não chegou. Hoje logo se desfaz, como a gota de orvalho que secou.
Estamos de volta depois do Pitaco Sons do Brasil no Mar com a banda Cabroeira e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 377. Quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Que papo gostoso com a Tati aqui. Tati, olha, prazerzaço te receber aqui no Sons do Brasil, viu? E muito obrigado por você confiar no nosso trabalho e estar junto com a gente aqui.
Nossa, eu adorei, Serginho. Adorei esse papo com você e saber um pouco também da sua história na música, da história do programa. Parabéns pelo programa, maravilhoso. Que a arte tenha cada vez mais pessoas de verdade da música junto com a gente, ajudando a fazer essas conexões, né? Fazer com que a música de qualidade, a música boa, chegue até as pessoas. Adorei.
Eu sempre digo o seguinte, não existe o porquê de nós estarmos aqui se vocês não estivessem aí, entendeu? Então, é uma troca muito legal aqui, onde a gente agradece muito por vocês trazerem esse trabalho para que a gente possa emanar isso para o mundo. Então, existe essa conexão. São as importâncias de cada um fazendo a sua parte, mas que se conectam e que acabam dando um resultado muito bacana e muito legal.
Sons do Brasil.
É isso. Tati, aproveita e manda aí pro pessoal as suas redes sociais, suas plataformas, para que o pessoal possa te acompanhar, possa seguir, assistir os clipes que estão à disposição. Ou seja, manda a nota dos canais pro pessoal aí.
Olha, tem um Instagram, né, que é @Tati, lembrando que Tati é cheia de H, hein, gente? T-H-A-T-H-I. Então coloca lá, @Tati, com essa escrita, T-H-A-T-H-I. Vocês vão para outros links, né, para outras plataformas, tem o Spotify também, Deezer, todos esses canais de música, né, YouTube também, @Tati. Esses clipes estão no canal do Midas, né, a gente lançou por lá, no canal da gravadora, que é Midas Music. E esse site Tati.com e é tudo THA, THI. É só lembrar dessa escrita que vocês vão me encontrar e eu quero muito encontrar vocês.
Previsão de show aqui pro Sudeste, pra São Paulo, como é que tá essa previsão de shows pra você, Tati?
Eu tô tão ansiosa, da melhor forma da palavra, ansiosa, mas assim, a vontade de voltar aos palcos e divulgar esse trabalho, né, tudo que já estava escrito. A gente está montando uma turnê pelo Brasil. Espero que a gente esteja aí logo, logo. Não vejo a hora de estar no palco cantando essas canções, sentindo ali ao vivo essa experiência que é única, né? Experiência de show ao vivo não tem igual. Obrigada, internet, por tudo, por nossas conexões na pandemia, mas eu quero sentir as pessoas de perto, na medida do possível, né? Com todo cuidado. A gente ainda está na pandemia, a gente entende dos protocolos, mas quero muito voltar logo, logo. Logo, logo vou estar divulgando, então vamos aí conectar com o @Tathi, T-H-A-T-H-I, e em breve eu estou divulgando aí as datas para vocês.
É isso aí, só seguir a Tathi nas redes sociais que vocês vão recebendo todas as informações a respeito de tudo que estiver acontecendo, inclusive desses shows aí. Eu quero aproveitar, inclusive, também pedir para você seguir as redes sociais. É só lá no Instagram procurar o @sons.do.brasil, siga a gente lá no Facebook, @projetosonsbrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, são 376, daqui a pouco 377. O da Tathi vai estar lá, estão à disposição para você ouvir e conhecer toda a história do programa Sons do Brasil. Todo mundo já passou por aqui, muito papo legal, muita história bacana e música de primeira qualidade sempre. mixcloud.com/sonsdobrasil. E Tathi, temos aqui no Sons do Brasil uma tradição que é encerrar o programa com uma música do nosso convidado do dia. No caso, hoje você ocupa esta cadeira, esta posição, então eu vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa hoje.
Ah, eu vou indicar a música Igual Não Tem, né? Que é uma música que tem a participação da Isabella Taviani, que é uma compositora, cantora maravilhosa, muito querida, uma parceira, assim, minha, e é uma música que é uma homenagem a um amor único, um grande amor, né? Que igual não tem. Eu acho que cada um tem esse amor, às vezes é o nosso amor próprio, né? Que igual não tem. Então eu dedico para vocês, para os Sons do Brasil. Obrigada, adorei participar.
É isso aí, então, encerrando o nosso programa hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora nesse bate-papo gostoso com a Tathi, e claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muita história, muita música, muito som, muita prosa, muita poesia, muito amor, muito humor, muita alegria e sempre esperança no coração que amanhã seja um dia muito, muito, muito melhor do que hoje, com certeza. Tathi, aquele abraço. Muito obrigado.
Obrigada, aquele abraço para você também.
A casa é sua, você tem a chave da porta, quando quiser chegar é só entrar, estamos te esperando aqui, tá bom?
Ai, que maravilha, um beijo e obrigada.
Encerrando então o programa com Igual Não Tem, com Tathi, participação da Isabella Taviani, um abraço e até a próxima semana.
Eu que não acreditava mais no amor sempre, que não imaginava conhecer mais gente igual a você. Não tem ninguém. Eu que já estive em tantos lugares, que tive alguns amores e tantos olhares, igual ao seu, não tem mais ninguém. Joia rara, eu te vejo bem real. Meu desejo, minha calma, meu sossego, o seu beijo, meu apego. Amor, 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 amor. Amar você é diferente. Amor, 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 amor. Você é o meu presente. Amor, 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 amor. Igual mais aconteceu, surpreendente. Recentemente o amor me convenceu que igual a você não tem mais ninguém. Joia rara, eu te vejo bem real, meu desejo, minha calma, meu sossego. Amor, 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 amor. Amar você é diferente. Amor, 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 amor. Você.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.